Bem-vindos ao podcast da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Esse é o De Frente com Gabi, versão ESP. Eu sou a Gabi, atual coordenadora do curso de graduação em Economia, e nessa série vou receber convidados incríveis, cada um com uma trajetória completamente diferente. Juntos, vamos descobrir as múltiplas formas de atuação dos economistas, coisas legais que são pesquisadas e formas que nós nos envolvemos nos debates públicos e privados. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por tudo que a economia tem a oferecer. E hoje tenho o prazer enorme de receber comigo um convidado que não poderia faltar no nosso canal, Bernardo Guimarães. Ele é macroeconomista, uma fábrica humana de produção de artigos acadêmicos de qualidade, uma pessoa cheia de energia, que tem um raciocínio hiper rápido e que gera admiração inesgotável em todos aqueles que têm o prazer de serem seus alunos. Muito obrigada por estar aqui batendo esse papo comigo hoje, Bernardo.
Obrigado, Gabi, pelo convite.
Você é engenheiro de formação, né? Me explica aí como é que aconteceu isso, de do nada você tá na economia?
Sou engenheiro de formação e hoje, se eu fosse prestar vestibular de novo, eu estudaria economia. Estudei engenharia na graduação na época e aí fui por caminhos tortuosos trabalhar no mercado financeiro. Dali entrei em contato com a economia, gostei da economia e resolvi fazer o mestrado. E aí gostei muito da economia no mestrado, fiz o doutorado e sou professor de economia desde então.
Quanto tempo você trabalhou antes de fazer o mestrado?
3 anos.
E você trabalhou fazendo o quê?
Eu trabalhei com sistemas, com informática por um tempo curto e depois trabalhei no mercado financeiro por 2 anos, fazendo coisas diferentes, mas começando no back office, que é a parte de trás das operações que fica fazendo o trabalho de apoio, e depois como operador no mercado financeiro por 1 ano e pouco.
E você disse que se fosse hoje você faria economia?
Sem dúvida. Por 2 motivos, porque eu não tenho grandes interesses em como funcionam as máquinas e os eletrônicos. Eu tenho interesse nas pessoas e nos mercados e nessas coisas. E porque eu acho que o curso de economia hoje oferece uma base muito forte quantitativa, de matemática, de estatística, que na época era um pouco diferente. Então hoje eu sem dúvida faria economia. Na época era novo, 16, 17 anos, não sabe direito, gosta de matemática, vai para engenharia.
Mas você gostou do curso de engenharia quando você fez?
Eu gostei do começo, que eu aprendia matemática e física, e aí eu gostava de estudar matemática e física, sem muito pragmatismo envolvido não, nesse eu gostava. Depois da engenharia mesmo eu gostei menos.
E você nunca fez nada em engenharia, nenhum estágio, nada que você atuou como engenheiro?
Eu fiz estágio como engenheiro numa fábrica de lata, fiz também na Alcoa Alumínio. E quando eu trabalhei com sistemas, com informática, tinha alguma coisa a ver com engenharia de produção também. Mas não era muito meu interesse mesmo.
É curioso isso, né? Porque é muito difícil escolher qual é a profissão que a gente vai ter tão cedo, né?
Verdade. E aí a gente acaba, às vezes, indo por essa... bom de matemática, vai estudar engenharia, né?
Exato.
Não faz muito sentido. E economia é muito legal, porque tem essa parte matemática forte, mas você usa esse arcabouço, essa formação quantitativa da matemática para olhar para coisas que eu acho que são muito interessantes. Como funciona a economia no mundo, as questões até de política e várias coisas que estão no nosso dia a dia, que a gente quer tratar de um jeito mais formal, mais esclarecido, e a economia traz essa bagagem para a gente analisar tudo isso, eu creio.
Você não acha que, de certa forma, o curso de engenharia e de economia tem alguma intersecção ali na forma de pensar os problemas, de eu tenho que chegar em algum lugar, eu tenho algumas restrições? Não parece que... Às vezes eu sinto como se a economia fosse, entre aspas, a engenharia das humanas, sabe?
Pode ser em algum sentido, se você for comparar com literatura, mas a economia, ela traz... Desde o começo, essa abordagem, eu quero entender o mundo das relações sociais, das relações econômicas.
Isso.
A engenharia, ela traz a matemática física e aplica para questões que não têm a ver com esse mundo. Então, está certo que são duas áreas muito pragmáticas.
Exato.
Eu quero chegar em algum lugar. E está certo que as duas precisam de chegar, botar algum dado junto com alguma teoria. Então, nesse sentido, tem esse parentesco. Então, mas a economia já está desde o começo olhando para
questões humanas.
Humanas, isso, que é diferente da engenharia.
Exato, é uma ciência social aplicada, no fim, né?
no fim é isso. Com mais pragmatismo, talvez, do que outros cursos.
É, exato. Porque acho que muito vem disso, né? A valorização do engenheiro no mercado de trabalho, por exemplo, no mercado financeiro tem muito engenheiro. E possivelmente deve ser por isso, pela forma de pensar, né? Pelo raciocínio matemático, pela afinidade, talvez, com coisas de programação, esse tipo de coisa, né?
E acho que tem uma questão histórica que as pessoas faziam engenharia e depois iam trabalhar no mercado, então as pessoas estão acostumadas com esse caminho. E aí, como a gente já contratou ano passado alguém que era engenheiro, vamos olhar de novo. Mas acho que tem mais e mais economistas ganhando esse espaço. E se você quiser trabalhar como economista no mercado financeiro, naquelas mesas de economia mesmo, aí você precisa ser economista, tem um mestrado em economia até, aí você está pedindo uma outra formação técnica mesmo. Mas, de fato, acho que a engenharia tem essa coisa do pragmatismo, da matemática, dos dados, da formação forte, que hoje a economia também oferece, que também ajuda para muita coisa no mercado de trabalho.
Com certeza.
Mas nunca foi a minha. Eu nunca tive interesse na parte da engenharia mesmo. Trabalhei um pouquinho, mas...
Não era isso, não. Não era. E é isso, né? Muitas vezes a gente tem que testar mesmo pra ir descobrindo e vendo que não é pra gente.
Mas como você falou, se a gente pudesse escolher com 50 anos, a gente escolheria diferente.
Escolher
com 16, 17.
É, com certeza. Uma coisa que é interessante da tua trajetória é que você tem um monte de vídeo no YouTube que simplifica a economia. Você dá aula aqui na ESF, né, de introdução à economia. Tem livros, né, que falam de economia para o grande público, e de repente você está lá, no mestrado, no doutorado, dando aula de macroeconomia avançada. Como que é essa coisa de ensinar economia em tantos níveis diferentes?
Então, para um pesquisador, o normal é dar aula do macro avançado.
Exato.
De finanças internacionais no doutorado, no mestrado. E aí a gente acaba dando os cursos na graduação em geral, o pessoal possa até... Pessoas como eu vão gostar até mais de dar os cursos mais avançados. Eu sempre gostei de dar os cursos mais introdutórios e acho que por uma sensação de que as pessoas têm uma demanda para entender mais sobre economia, de um jeito simples, mesmo quem não estuda economia e não sabe direito. A gente tem essa ideia, que eu tinha até no curso de engenharia, que o engenheiro já vai meio que entendendo a economia, que vai estudar matemática. Não tem nada a ver. Economia... Não é fácil, é difícil, só que com alguns princípios você já consegue disciplinar seu raciocínio e chegar em respostas interessantes para perguntas que não tem resposta clara a princípio. Eu gosto muito de passar esse primeiro conhecimento da economia para os estudantes, para as pessoas que estão querendo ler o jornal. Então, quando eu escrevo na Folha de São Paulo, eu também tento... como é que a gente pensa sobre essa questão? E acho que é super útil e acho que falta um pouquinho. Acho que
muito
é importante.
Claro. É, muito. Na verdade, acho que é uma falha nossa como profissional, assim, que a gente tem dificuldade mesmo de traduzir o que a economia significa de uma forma que todo mundo consiga entender. Você não tem a impressão de que a gente vive, às vezes, numa bolha só com economistas e aí a gente tem mais dificuldade de simplificar alguns conceitos para o grande público entender o que a gente quer dizer?
Pode ser. As áreas sempre acabam tendo jargões e a gente acaba, principalmente a gente que é pesquisador, acaba falando quase sempre para o nosso próprio, pro nosso próprio público e na nossa própria língua. Mas é importante e eu acho que dá para explicar bastante coisa de economia de um jeito simples. Não porque a economia seja simples, não é, mas porque a gente consegue botar questões importantes de um jeito que dá para as pessoas entenderem e faz muita diferença para as pessoas depois avaliarem políticas públicas, tomada de decisão das empresas, rumos da economia. Acredito bastante nisso. Então é isso que me traz para dar aula de economia, para escrever, para dar aula de introdução à economia, do pessoal do primeiro ano chegando na escola, para escrever no jornal.
Esses vídeos no YouTube, né? Que também,
vídeo no YouTube também, da época da pandemia.
E tem muito aluno que no ensino médio vê esses vídeos, né? Consegue acompanhar esses vídeos.
Será? Eu gostaria que tivesse.
Sim, vários chegam aqui já sabendo respostas do PBL porque viram os vídeos.
Ah, legal. Então estou...
Tá.
Espalhando a mensagem.
Com certeza tá contribuindo. Quando eu fiz sua apresentação, né, eu falei que você tem um monte de artigo publicado. Porque tem mesmo. Parece uma fabriquinha de produção de artigo de qualidade.
Obrigado.
E eu sei que é difícil explicar a pesquisa, ainda mais assim de ponta, sem contexto e para todo mundo entender. Mas eu queria saber se tem algum artigo aí que você gosta muito, que você tem um orgulho, que você acha muito legal, ou uma agenda de pesquisa que você... gosta muito de estudar e que você conseguiria explicar pra gente aí, meros mortais, o que o artigo diz e por que é tão legal.
Então, tem um artigo que acho que teve um pouco mais de sucesso, que foi bem sucedido, foi bem publicado, conhecido, e eu vou tentar explicar então.
Legal.
Então, o artigo é um artigo publicado em 2011, já tem uns 10 anos, mais de 10 anos, coautorado com Kevin Sheed, que era meu colega quando eu trabalhava lá na London School of Economics, e é um artigo sobre política monetária e ofertas temporárias. Então, parece uma questão estranha, mas é assim. Quando você está pensando no Banco Central, vai aumentar os juros, vai diminuir os juros, quando o Banco Central mexe com a taxa de juros ou o governo mexe com os gastos, isso está afetando a economia de alguma maneira. Mas o efeito que essas coisas, essas mudanças todas vão ter na economia vai depender de como os preços reagem. Se as empresas reajustam os preços muito rapidamente em resposta a essas políticas do Banco Central, por exemplo, a gente não tem muito efeito no que se produz, a gente tem mais efeito na inflação. Se as empresas demoram mais para reajustar os preços, aí essas mudanças do Banco Central, subiu os juros, desceu os juros, vão ter um efeito no que se produz, vão demorar mais para impactar a inflação. Até aqui está indo?
Está indo, está indo.
Então vamos lá. Aí o pessoal começou a olhar os dados para ver, bom, quanto tempo demora para as empresas reagirem, as empresas reajustam o preço com frequência ou não. E olhando o dado americano, o pessoal olhava e falava, olha, os preços em média, a gente vê mudança de preço tipo, 4 em 4 meses. Só que alguém olha para o dado e fala, é verdade, pega esse tempo, 4 em 4 meses, mas se você tirar algumas coisas, em particular, tirar ofertas temporárias, que é que um produto está no supermercado por R$20, aí entra na promoção por 15, uhum, e aí na semana volta para 20. Se você tirar essas mudanças, ofertas, uhum, aí não são mais 4 meses, aí em média vai dar 8 meses. E aí se você tenta botar no modelo de macroeconomia, cheio de número, 4 meses e 8 meses, os resultados são completamente diferentes, aí como é que faz? Bom, esse artigo que eu estou falando, acho que é um artigo que coloca algum rumo nessa literatura, que tenta montar um modelo macroeconômico com uma parte por trás que está explicitando as razões pelas quais as empresas estão botando, vendendo em oferta e como é que essas coisas vão reagir à política monetária. E para a gente entender, bom, então a gente devia olhar mais para 4 meses ou para 8 meses? E aí, mais que isso, acho que é muito para esse podcast, mas a ideia é que essa era a pergunta e a gente faz esse artigo. Outros artigos vêm depois, até usando o arcabouço que a gente propôs, alguns falando, não, mas se você olhar direito, dado, alguma coisa assim, mudando o que eles fizeram aqui e ali, o resultado é um pouco diferente. Então começa assim, uma mini literaturazinha ali, seguindo para disciplinar isso no dado, mas a gente acha que não. Na verdade, você usa 8 meses e não 4 meses, digamos assim, como uma aproximação melhor. É alguma coisa um pouco no meio, mas muito mais próxima do 8 meses que do 4 meses. Esse é.
E por que esse é seu favorito? Por causa do tema? Porque foi uma boa publicação?
Porque acho que teve um impacto legal, tinha uma questão interessante que o pessoal estava lutando ali na literatura como proceder, e acho que a gente ofereceu um caminho que
a literatura
mais... a literatura aceitou e outras pessoas começaram a trabalhar. Uma coisa interessante sobre pesquisa é que a gente acha que demora um pouco a aprender, que pesquisa é uma coisa que a gente faz em conjunto. No sentido que eu faço meus papers ou sozinho ou com os coautores, mas o que importa não é o que eu fiz. O meu artigo é alguma coisa lá. A pesquisa que se fez em conjunto. Então, se eu fizer um artigo que é super legal, mas ninguém leu, ele não é super legal.
É.
E esse foi um artigo que eu acho que teve um impacto, as pessoas leram, aceitaram o ponto, gostaram do jeito que a gente abordou o problema, aí começaram a abordar o problema com a maneira que a gente propôs abordar, às vezes chegando em respostas diferentes, às vezes falando, não, mas eu discordo da conclusão, mas usando a nossa abordagem, então de alguma maneira a gente abriu um caminhozinho que mais a gente usou, então eu acho que é por isso que eu gosto porque a gente conseguiu contribuir, acho que uma questão que estava ali e a contribuição continua até hoje ali.
Legal. E essa contribuição você viu logo ou ela demorou? Porque ele já é um artigo que tem um tempo aí, né? Uns 12 anos.
Foi uma coisa
que logo veio esse feedback positivo da literatura ou você demorou uns anos para colher aí esses frutos?
Assim, a gente demorou para chegar nos resultados. A gente demorou, assim, artigos demoram, né? Então é alguma coisa que a gente deve ter começado a trabalhar em 2007 para, enfim, para ser aceita a publicação talvez em 2010, não sei.
Uhum.
Então demorou.
3 anos de trabalho.
É, 2 anos e meio, 3 anos. É, e aí foi. Em 2011, 12, ele já estava criando bastante gente trabalhando em cima, já dava para ler, para ver depois de 1, 2, 3 anos de publicação que as pessoas estavam comprando aquele caminho.
Que legal, isso deve ser muito recompensador, né? Deve ser muito legal.
Nem sempre assim, às vezes você trabalha muito tempo em alguma coisa e faz, você acha que tá ótimo, a profissão não gosta e aí você volta.
É. Quem olha seu currículo de fora, imagina que não deve ter mais nada que você ainda queira conquistar, assim, porque seu currículo é muito legal. Tem alguma coisa? Se você não quiser falar pra gente, não precisa. Só me conta se tem alguma coisa que ainda tá nessa lista.
É, eu aprendi nesse tempo todo que a gente tá sempre insatisfeito e tudo que importa é o relativo. Então é legal que você acha que é sensacional e eu olho e falo, nossa, mas tá faltando alguma coisa aqui com um impacto mais legal ainda. Então eu quero continuar tentando ter impacto na profissão. Agora tô estudando finanças, bastante curioso de finanças com os colegas aqui também, usando outro tipo de dado, tentando às vezes chegar com esse jeito macro de pensar, de construir modelos um pouco maiores para disciplinar o dado, junto com a finanças, que vem com outra tradição, e aí juntar o dado micro do investidor que está fazendo com a coisa grande da macro ali. Quem sabe isso vai ter um impacto legal na profissão e isso vai mudar o jeito que a gente pensa sobre as coisas. Tem sempre a esperança de que esses projetos agora que eu estou trabalhando é isso aqui que vai abrir aquele caminho, a profissão vai falar cheio.
É, olhando de fora, eu apostaria que sim.
Vamos bem, muito obrigado.
Obrigada pelo seu tempo, Bernardo, pela conversa, foi ótimo. Tenho certeza que vai todo mundo adorar.
Obrigado, Gabi, valeu. Tchau, 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 tchau.